DW Noticiário.
Domingo 24 de agosto de 2014, saúda-vos António Cascais, as notícias. Os serviços secretos do Reino Unido já identificaram o jihadista de sotaque britânico suspeito da execução do jornalista norte-americano James Foley, divulgou hoje o jornal The Sunday Times, citando fontes governamentais. De acordo com as mesmas fontes, o jihadista de origem britânica é conhecido por outros extremistas como Jihadi John. Em Kano, Nigéria, o líder do grupo radical islâmico Boko Haram declarou ter criado um califado islâmico em Gwoza, cidade do nordeste da Nigéria que foi tomada no início deste mês pelos insurgentes. O líder do Boko Haram, grupo fundamentalista que recentemente foi autor do sequestro de mais de 200 estudantes nigerianas, declarou que a partir de agora a cidade de Gwoza, localizada no estado de Borno, não tem nada a ver com a Nigéria. Em Lampedusa, a Marinha italiana encontrou hoje 18 cadáveres de imigrantes num barco pneumático, no qual viajavam outras 73 pessoas e que estava à deriva na zona sul da costa da ilha italiana. Na sexta-feira, um naufrágio perto da costa da Líbia tinha resultado em 20 mortos e 170 desaparecidos. A Grécia também lançou um alerta. Mais de 500 mil de imigrantes clandestinos foram resgatados nos últimos 2 dias em diferentes pontos da costa oriental do Mar Egeu, informou hoje a Guarda Costeira grega. Os conflitos no Iraque, na Síria e na Líbia e na Faixa de Gaza fizeram com que se intensifiquem os fluxos migratórios nas águas do Mar Egeu. Em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel defendeu hoje uma solução para o conflito da Ucrânia que não penaliza a Rússia e que seja escolhida pelo povo ucraniano numa entrevista à cadeia televisiva pública um dia depois de uma visita simbólica a Kiev, interpretada por alguns analistas como um sinal de apoio às autoridades ucranianas. A chanceler congratulou-se com a realização, na terça-feira, em Minsk, de uma cimeira regional que reuniu os presidentes russo Vladimir Putin e ucraniano Petro Poroshenko. Em Jeddah, na Arábia Saudita, e 4 outros países árabes defenderam hoje a necessidade de lutar contra os jihadistas do Estado Islâmico. Num comunicado divulgado no final de uma reunião ministerial, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Egito, Catar e Emirados Árabes Unidos e um conselheiro da Jordânia indicaram ter discutido o avanço da ideologia terrorista e extremista e os confrontos existentes em alguns países árabes numa alusão à progressão dos jihadistas do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Entretanto, os jihadistas do Estado Islâmico tomaram o controlo do aeroporto militar de Taqaba, o último bastião do regime sírio no norte da Síria, divulgou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A organização, com sede em Londres, informou que ainda estão a decorrer confrontos nas imediações do aeroporto militar, afirmando, no entanto, que as instalações militares já estão sob o controlo dos jihadistas. Mais de 500 soldados e combatentes islâmicos morreram nos confrontos que há 6 dias decorrem no aeroporto de Taqaba, anunciou ainda uma organização não governamental local. Em Teherão, os Guardiões da Revolução, um corpo especial das Forças Armadas iranianas, divulgaram hoje ter abatido um drone israelita que sobrevoava o complexo de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do Irão. O complexo de Natanz é o principal local de enriquecimento de urânio no Irão, onde estão instalados mais de 16 mil centrifugadores. Israel já ameaçou por diversas ocasiões atacar as instalações nucleares iranianas. E em Maputo, é inaugurada amanhã a Feira Internacional Facim e as empresas portuguesas ou moçambicanas com capitais portugueses mantêm-se de longe as de maior representação empresarial na feira. A Facim recebeu a inscrição de 2.700 empresas, mais 700 do que no ano passado, em representação de 26 países, refletindo assim o súbito aumento do interesse dos empresários internacionais por Moçambique. Além de Portugal e de Moçambique, a Alemanha, com uma dúzia de empresas, e a Itália, com cerca de 90, também terão pavilhões próprios. E no desporto, destaque para os jogos de domingo da Bundesliga, Paderborn 2, Mainz 2 e Mönchengladbach 1, Stuttgart 1. Foram as notícias.
DW. Juventude em Foco.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou Carolina Nering e estou aqui com a minha colega Joana Brandão. Oi, Joana.
Olá, Carol. Olá, ouvintes. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Essa música que tocou agora traz uma mensagem muito importante. Alguém reconhece que língua é essa?
É o Wolof, uma língua falada em alguns países da África Ocidental, como no Senegal, que é a terra natal de Wos Kali, o cantor dessa música. E a canção é um protesto contra a mutilação genital feminina, que tem afetado a vida de milhões de mulheres, principalmente no continente africano.
É verdade, mais de 130 milhões de meninas e mulheres já passaram por isso. Em países como Somália, Guiné-Conakry e Egito, esta prática atinge mais de 90% da população feminina. Em algumas localidades no Senegal, pode chegar até 35% das mulheres da etnia Wolof. É por isso que Wos Kali levanta sua voz para denunciar esta violência na música que se chama Limai Terre Nelau, que significa em Wolof O que me impede de dormir.
Conheço muitas jovens e mesmo mulheres que foram excisadas e ao falar com elas, contam-me o sofrimento que passaram, porque infelizmente as pessoas na África não falam sobre esse assunto. A excisão é algo que devemos combater até que desapareça, porque atinge e viola a honra da mulher, o seu corpo que somente a ela pertence.
No emocionante videoclipe lançado neste mês de agosto, crianças depositam lâminas e facas em uma cesta. Então a enterram, no meio do vilarejo africano. Enquanto ao fundo uma voz feminina canta um texto em português. Quero ser uma mulher como todas as outras. Não há excisão.
Este trecho em português pode ser também uma mensagem para o país vizinho, Guiné-Bissau, onde metade das mulheres sofreram algum tipo de corte ou mutilação genital, embora a prática já seja ilegal. E a voz que canta em português é da cantora Flávia Coelho, que também conversou conosco sobre o assunto.
Quando o Scali escreveu essa música, eu estava perto dele, e ele me convidou para falar, para dizer algumas palavras dentro, e lógico, na hora eu disse sim, porque é um assunto que é muito forte e que é triste de saber que nos dias de hoje ainda é praticado com muita frequência.
É, este é um tema muito complexo, que a gente vai tratar mais a fundo em um outro Juventude em Foco. Mas agora, vamos falar mais sobre os músicos Wos Kali e Flávia Coelho, que já fizeram outras parcerias, como na música Pai de Santo, do novo álbum de Flávia, Mundo Meu.
Buscar
Flávia nasceu no Rio de Janeiro e já morou em várias regiões do Brasil antes de se mudar para Paris. Lá ela encontrou uma cena artística que reunia músicos de diversos estilos e lugares do mundo, principalmente da África. Aos poucos, foi conhecendo a diversidade e riqueza da produção musical desse continente e também redescobrindo o sentido da música afro-brasileira.
Quando a gente fala de música afro-brasileira, a gente fala música afro-brasileira da onde? Da Nigéria, da Líbia, do Mali, do Senegal, do Guiné-Conakry, do Moçambique, Cabo Verde. A gente só fala música afro-brasileira. E quando eu cheguei aqui, é que eu comecei a escutar todos esses sons, de onde vinham exatamente os ritmos que levaram a construir a música brasileira. Foi aí que me deu essa vontade de fazer esse disco e eu tive um encontro com vários músicos.
Nesta mistura, a musicalidade brasileira e africana interagem, como explica Woz Kali.
Muitas vezes faço uma mistura da música brasileira com a africana, porque, como um africano que vive em Paris, que nasceu em Dakar, Senegal, e que aqui encontra muitos músicos brasileiros, o resultado é uma mistura de ritmos entre a minha cultura e a cultura brasileira. Mas, na verdade, entre essas duas culturas não existem muitas diferenças. Há muita influência da música africana nos ritmos brasileiros e vice-versa. E existem muitas semelhanças.
Na bagagem, Flávia trazia referências musicais como samba, funk, pagode, reggae e bossa nova, além do forró e do repente, ritmos da região nordeste do Brasil. Por isso, ela diz que buscou em seu trabalho interagir com esses estilos todos e com as influências africanas, e assim criou seus dois discos.
A fim de fazer uma música que eu misture tudo que eu conheço, tudo que eu já trabalhei no Brasil, e eu gostaria de misturar isso tudo com a minha originalidade, sem ficar só com a bossa nova, só com o samba, só com o pagode. Eu acho que o Brasil não é só isso, e eu também não era só isso. Eu tinha passado por isso tudo. Na verdade, a minha música é a história da minha vida, é a história dos lugares onde eu passei. Eu não queria fazer um disco para fazer a cópia da cópia.
O encontro com Woz Kali aconteceu em uma boate em Paris, onde os dois se apresentavam. Ali surgiu a amizade que renderia futuras parcerias.
Flávia Coelho é uma amiga que conheço há muito tempo. Trabalhamos na mesma discoteca em Paris durante muitos anos. E como aprecio muito a sua energia e talento na música, ouvi o seu disco e ela me perguntou se eu queria interpretar uma parte de uma música. E respondi logo, com muito prazer. A resposta veio de forma natural, porque somos amigos e porque o álbum é magnífico. Senti-me em uma autêntica viagem.
Nascido em Dakar, no Senegal, o cantor, percussionista, compositor e intérprete Woz Kali tem influências tanto da cultura da etnia Wolof, no norte, como da etnia Mandingo, do sul. Hoje, com uma consolidada carreira internacional, sua música une a sabedoria tradicional africana com sons e influências europeias.
Khalad law khel de werante ma jok top la gis fa ngay rohote ak sori lolé ndox bu tangal la don khalat robene buy khel taxaw sango.
Woz Kali também traz na sua história ritmos e sonoridades de diversas origens.
O meu pai também é de origem guineense, e como sou do sul do Senegal, da Casamance, muito próximo à fronteira com a Guiné-Bissau, então gosto de tocar ritmos guineenses, mas também gosto da música cabo-verdiana. Sou uma pessoa muito aberta em termos de música, e por isso digo que faço afrofusão, uma mistura de música africana, brasileira e norte-americana. E por isso repito, a minha música é africana, mas aberta ao mundo.
Dentro dessa fusão e dessa mistura, Flávia lançou recentemente seu novo disco, Mundo Meu. O álbum conta com a participação de Woz Kali e de outros músicos africanos, como Tony Allen, que toca percussão e coproduz a faixa People Dança. Vamos escutar um pouco dela.
Posso entrar pra escutar? People dança, massa dança. People dança, massa dança. Quero ver people dança, people dança.
Tony esteve na vanguarda do movimento musical Afrobeat. Ele gravou com Fela Kuti e sua banda mais de 30 álbuns. Mais tarde, foi pioneiro do estilo Afrofunk, que mistura Afrobeat com eletrônica, dub, rhythm and blues e rap.
Tony Allen realmente faz parte dos ídolos para mim. Eu li a vida do Tony Allen nos livros, sem nunca imaginar que um dia ele ia estar no disco. O Scali, que é meu amigo, meu irmão, me ensinou muito sobre a música do Senegal, que está no meu segundo disco. E muitos outros que passam o tempo inteiro na minha vida e que eu tenho uma ligação total com a África, com o que para mim é a terra-mãe do Brasil.
É isso aí, Joana. E hoje a gente vai ficando por aqui. Esperamos que estes encontros musicais possam render muito mais parcerias interculturais entre a África, o Brasil e a Europa. Até o próximo domingo.
E para terminar o Juventude em Foco de hoje, vamos escutar mais uma canção de Flávia Coelho. A música se chama Sunshine. Até o próximo domingo, ouvintes.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 11º episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Anteriormente, o Nuno, de 16 anos, deu um susto aos pais quando estes o encontraram deitado estático à beira de uma estrada.
Nuno! Filho!
Nuno! Estás magoado?
Eu? Magoado, pai? Ninguém consegue magoar o poderoso Nuno. Não, 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 não.
Estás bêbado? O que se passa contigo, rapaz?
Nuno ainda está apaixonado por Maria, mas ela escolheu Daniel, dormiu com ele e agora está grávida. A amiga dela, Teresa, queria que ela abortasse, mas Maria não seguiu esse conselho.
Mas o doutor Zito é um bom médico e aquela mulher é louca.
Para, Teresa. Não é difícil juntar dois e dois. Tu tens insistido comigo para que eu faça o aborto e que o doutor Zito seja o médico.
Sim.
Isso tudo porque ele te paga para lhe arranjar os clientes.
Mas Maria, não sabes o que é que estás aí a falar. Eu só quero...
Desaparece, Teresa.
Entretanto, Bruno, o irmão de Maria, tem estado doente e ela levou-o ao hospital contra a vontade da mãe. Surpresas desagradáveis é o título deste episódio. E começamos com Maria, que acaba de voltar para casa no bairro de Lata de Tandica e trouxe companhia.
Encruzilhada!
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Mãe, sou eu, a Maria.
Espera, estou a lavar-me. Quando terminar, dizes-me onde é que tu e o teu irmão Bruno estiveram. Quase fiquei doente de preocupação, Maria.
Sim, mãe. Desculpe, doutor. É que a nossa casa só tem um quarto e às vezes também tem de servir de casa de banho.
Não há problema, Maria. Eu vivia num bairro bem parecido antes de me tornar médico.
Ah, sério?
Sim, sim.
Maria, mãe? Onde está o Bruno? Oh, alá. Não sabia que tínhamos uma visita.
Olha, eu sou o Dr. Roberto. Deve ser a mãe da Maria e do Bruno.
Sim, sim, sou.
Posso entrar?
Bem, está bem. Desculpe, doutor, o chão está um pouco molhado.
Oh, não há problema.
Maria, quem é ele? Onde está o teu irmão? O Carlos disse que saíste muito cedo com ele.
Dona Luísa?
Sim?
Estou aqui para falar sobre o seu filho, Bruno.
O que é que tem o Bruno? O que é que o Bruno fez agora? Oh, meu Deus. Eu não quero mais problemas, por favor.
Relaxe, Dona Luísa. O Bruno está bem. Quer dizer... Ele vai ficar bem, mas graças a Maria.
Eu não estou a perceber nada.
Ele está no hospital e...
No hospital? Meu Deus,
O que que eu te disse sobre isso, Maria?
Ai, mãe, desculpa. Mas é que eu não conseguia ficar parada a ver o Bruno a sofrer.
Ah, tu tornaste tão desobediente, Maria.
Mãe.
Não sei quem te enfeitiçou. O vidente disse...
Dona Luísa, por favor, ouça. Se a sua filha não tivesse feito o que fez, o seu filho Bruno podia ter morrido.
Mas eu não estou a entender nada.
Os meus colegas estão a fazer alguns exames ao Bruno neste momento. Nós suspeitamos que ele tem tuberculose.
O quê?
Mãe, calma.
Tuberculose é uma doença muito séria e sem o tratamento adequado pode levar à morte.
O quê? Bruno? Bruno, meu filho? Mas por quê? Quer dizer, como? E é por causa dessa tal tuberculose que ele tem tossido tanto, doutor? Hã?
Sim, acho que sim. A tuberculose é causada por uma bactéria que normalmente afeta os pulmões. Pode espalhar-se muito rápido se uma pessoa infectada tossir ou expirar. As bactérias vão para o ar que respiramos. Outras pessoas podem inalar essas bactérias e ficar também infectadas.
Meu Deus.
É por isso que toda a sua família tem de ser examinada.
Sim, sim, doutor. Sim.
Oh, Teresa, senta-te. O que é que posso fazer por ti?
Diretora Julieta, tenho que lhe contar uma coisa.
Estou a ouvir.
É sobre a Maria.
O que é que tem a Maria?
Ela não veio às aulas hoje.
Sim, eu reparei. Sabes porquê?
Ela tem estado a vomitar muito ultimamente.
Ela está doente? Já foi ver a enfermeira da escola?
Não, não é isso. Ela...
Sim.
Ela está grávida.
O quê?
Sim.
Oh, meu Deus. Grávida. Olha, eu trato disso. Não fales sobre isto com ninguém, está bem?
Sim, sim. Mas, por favor, diretora, não lhe diga que fui
eu... Não te preocupes, Teresa. Foi bom teres falado comigo.
Está bem. Obrigada, senhora diretora.
Agora vai e eu trato disso.
Muito obrigada. Ei, Nuno! Nuno, espera! Nuno!
Olá, Teresa.
Olá. Por que é que não estás lá fora com os outros? Ah, estás à espera do teu pai. Acho que o vi entrar no escritório da diretora.
O meu pai, não.
Sim.
Acho que não. Ele não disse nada sobre isso hoje de manhã. E eu só preciso descansar.
De qualquer forma, tenho novidades escaldantes para ti. Nuno, o que é que dirias se eu te dissesse que o teu melhor amigo, Daniel, está prestes a ser expulso da Academia Bongo?
Estás a gozar.
Não, não, não estou.
O que é que ele fez?
Pelos vistos, engravidou alguém.
O quê? Alguém desta escola?
Uhum.
Vá lá, conta, quem?
A Maria.
O quê? Não pode ser. A Maria está grávida.
Senhor Júlio, o seu filho Nuno era um dos rapazes mais disciplinados e trabalhadores desta escola. E eu orgulhava-me muito dele. Ele é inteligente e...
Sim, 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 sim. O Nuno é um rapaz inteligente.
Sim, mas recentemente notamos que ele parece estar preocupado com alguma coisa que está a afetar o seu desempenho. E isso não é tudo.
Diretora Julieta.
Sim.
Posso assegurar-lhe que o Nuno é um ótimo rapaz. Ele deve estar simplesmente a atravessar uma fase difícil.
Senhor Júlio, pode deixar-me terminar?
Claro, continue, por favor.
O Nuno tem sido visto muitas vezes na companhia de um homem, perto das grades da escola, que é um vendedor de drogas.
Oh.
Acho que o seu filho anda a fumar marijuana.
O quê? O nosso Nuno?
Senhor Júlio, Lamento ter de lhe dizer que vamos suspender o Nuno da Academia Bongo.
O quê?
Mais tarde, eu mesma lhe vou dizer. Sinto muito, mas não temos outra alternativa. As nossas regras sobre o consumo de droga são muito claras.
Não acredito nisto.
O pai de Nuno está chocado. E como é que Nuno vai reagir quando a diretora lhe der a notícia? Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Até à próxima.
Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer, o problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
DW Espaço do Ouvinte.
Amigos ouvintes, no programa de ontem à noite falámos-lhe do caso Rafael Marques, que é acusado em Angola de calúnia por ter denunciado o envolvimento de altos militares do regime angolano em casos de torturas nas Lundas, regiões de diamantes no leste de Angola. De salientar que 7 oficiais superiores angolanos exigem uma indemnização de 900 mil euros ao ativista Rafael Marques. E os nossos ouvintes continuam a comentar o caso, eis alguns dos comentários. A Lordon, alguns generais angolanos pensam em enriquecer à custa de Rafael Marques. Inocêncio, Rafael Marques é um dos poucos bons ativistas que Angola tem, ele tem o apoio do povo, a justiça será posta em prática, pois duvido que o regime angolano esteja preparado para injustiçá-lo. Arlindo, a investigação não pode e nem deve ser sufocada sob pretexto algum, Marques apenas exerceu o seu direito e o seu dever. Vítor, perdoe-me, como é que o general define a quantia da indemnização antes do caso terminar ou decorrer? Estes tubarões político-militares de Angola estão a projetar um arruinamento do ativista Rafael Marques. Quanta gente eles mataram sem indemnizar? Arlindo, espanta-me que haja duas acusações diferentes para o mesmo ato em espaços territoriais diferentes. Um em Portugal, onde Rafael já foi absolvido, e outro em Angola. O objeto da acusação varia em função do interesse? Não provado, o ato imputado cai por terra ou não será? Em Angola, renasce sobre outro prisma, deveras curioso. A verdade que me interessa, houve ou não trabalho escravo? Houve ou não tortura? Marques transpôs a realidade nas Lundas, cabe aos generais provarem o adverso. E mais, compete ao Poder Judiciário e Judicial apurar os factos. Teremos esta isenção? Amigos ouvintes, por aqui termina o nosso programa de hoje. Voltamos amanhã cedo. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Fiquem bem.